Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Amans Botan, editor de combustíveis para o mercado brasileiro, sobre as tendências mais recentes de logística rodoviária de combustíveis. Bem-vindo, Amans.
Obrigado, Camila.
Amans, como andou o preço de transporte rodoviário dos combustíveis consumidos no Brasil?
Olha, vai depender muito para qual combustível você está olhando. Em 2023, a gente viu tendências bem uniformes nessa questão do comportamento da logística de combustíveis. Mas agora, nossa pesquisa mais recente de março aponta para tendências distintas entre esses combustíveis. No caso, o preço do frete de cada produto acabou acompanhando o cenário de oferta e demanda do próprio combustível. Eu vou te dar um exemplo. A gente viu o custo de transporte de diesel e gasolina cair 4,9% entre fevereiro e março de 2024, isso para uma média de R$ 129,00 por metro cúbico a nível nacional. Ou seja, quem transportou diesel e gasolina a partir de alguma refinaria ou porto para suas bases teve que desembolsar, em média, 13 centavos de real por litro para tal operação. Mas no caso do etanol, esse mesmo custo médio nacional deu um salto de 6,8% e fechou o mês em R$ 148,00 por metro cúbico.
Entendi, Amância. Agora, você pode me explicar por que é tão surpreendente o frete acompanhar esses fundamentos de oferta e demanda do produto transportado? Não me parece totalmente ilógico que fator seja mesmo determinante na fixação desses custos logísticos. Afinal, o fluxo de produto depende do volume consumido no país, não é isso?
É um fator determinante mesmo. Mas o frete é influenciado também por outros fatores, que acabam tendo assim, um peso considerável, se não igual a esse fator. Pensa no custo do diesel na bomba, ou até a capacidade das empresas em otimizar os seus fluxos logísticos. É que o diesel ele é o principal custo variável do transportador. Se o preço do diesel aumenta ou se ele cai, isso vai ter algum efeito no frete rodoviário, pois os transportadores e as distribuidoras elas têm contratos que contemplam gatilhos no caso de mudança de preço do diesel. O que acontece foi que o preço do diesel na bomba ele se estabilizou e mudou muito pouco em todas as regiões nesse primeiro trimestre de 2024. Pelo menos foi o que a gente acompanhou ao olhar os dados da agência que regula o setor de combustíveis, a ANP. A otimização dos fluxos, ou seja, a capacidade do setor de logística das empresas em casar operações de frete de ida com um produto e de retorno com outro, também influencia muito o preço final. As empresas elas podem também optar por encurtar as rotas de coleta para reduzir seus custos logísticos. E este último fator de otimização ele acabou se misturando e exacerbando esse cenário de oferta e demanda dos combustíveis no mês passado.
Interessante. Você teria algum exemplo para ilustrar como que a questão da otimização do frete rodoviário acabou alterando o quadro de oferta e demanda?
Claro. No caso do etanol, foi a demanda forte em março por hidratado no final da entre-safra no Centro-Sul, que complicou muito a vida das transportadoras. Elas tiveram que buscar mais produto, isso de usinas mais longe das suas bases, principalmente na região Nordeste. As distribuidoras compraram mais etanol, em particular de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. No caso de São Paulo e Minas Gerais, o aumento dos custos do frete foi significativo porque um fluxo de retorno de nafta que antes existia entre o porto de Suape em Pernambuco, a Bahia e São Paulo, começou a arrefecer. Ou seja, a perna de frete de volta que transportava outro produto deixou de existir. Então, o custo do transporte aumentou muito. Houve uma baixa taxa de otimização em Goiás também, o que contribuiu para este aumento do preço médio do frete de 6,8% na região para o etanol. Já olhando para o diesel e a gasolina, o produto fóssil, tá? Antes da mistura com biocombustíveis. A demanda ela veio abaixo da expectativa. Na gasolina, a queda do consumo ela foi o reflexo direto desta alta do consumo do etanol hidratado, que a gente acabou de comentar. Já no caso do diesel, o consumo efetivo do combustível veio abaixo do esperado. E isso se somou à questão do aumento da mistura de biodiesel de B12 para B14 em março. Isso que, de fato, tirou demanda por diesel fóssil no mercado. E é aí, como as distribuidoras, elas tendem a priorizar o diesel e a gasolina que vem das refinarias da Petrobras, em detrimento do produto importado, que é mais caro no momento. Então, essa queda da demanda, ela teve um efeito exacerbado sobre os fluxos de diesel e gasolina de origem fóssil estocado nos portos. E esses estoques, eles dependem muito mais do modal rodoviário para se mover dentro do país.
Muito interessante, Amância. E como é que as distribuidoras e transportadoras reagem a esse cenário tão dinâmico e complexo?
Isso é um desafio muito grande. Os departamentos de logística das distribuidoras, elas têm uma tarefa muito difícil, porque elas têm que acompanhar o cenário de oferta e demanda de cada combustível de maneira separada, analisar esses fluxos na luz do mercado de transporte. Então, a própria lógica de oferta e demanda do setor de transporte, por exemplo, como está a oferta de caminhão em relação à demanda, cruzar essas duas visões para traçar uma estratégia integrada com suas áreas de trading que fazem a compra do combustível. E ainda precisam antecipar como o mercado vai se comportar, se vai ter tendência divergente a nível regional por alguma questão de sazonalidade, por exemplo, uma safra, a paridade entre etanol e gasolina na bomba. Precisam chegar com uma solução que leva em consideração muitas variáveis temporais, mercadológicas, regionais e até meteorológicas. Não é uma tarefa fácil.
Não é mesmo, Amance. Me parece que tem bastante assunto para cobrir e análise para fazer nesse segmento mesmo. Vamos fazendo a nossa parte, trazendo essa visão integrada de logística e da energia aqui na Argos. Obrigada por nos trazer esses insights, Amance. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!